Sem Rumo com Matheus Chang. Bom dia aí, pessoal. Tô gravando isso aqui 8h37 da manhã. Quinta-feira, dia 10 do mês 10. É basicamente um dia ou dois dias depois, dependendo do que você tá ouvindo, você tá ouvindo o primeiro podcast. E eu tô no carro. Eu queria testar como ficava o áudio dentro do carro, porque eu sou meio doido assim, mas faz parte. A vida, a gente vai tentando fazer hacks, né? Não tenho um estúdio de isolamento acústico ainda, um dia teremos, mas por enquanto vamos tentando hackear aí, utilizando o que temos. Então, por enquanto, eu tô no carro, na garagem, para ver se eu consigo pegar um isolamento de som melhor. O único problema é que eu não tô conseguindo abrir notícias, porque não tem internet aqui embaixo. Complicado. E porque assim também, anteontem, quando eu tava gravando, e no meio da gravação tava rolando os caras cortando grama ali, isso aí tava... Eu não sei se chegou a ficar muito notável no áudio do primeiro, mas... vamos tentar, né? Tentar. Como vocês estão? Como está seu dia? Deve estar indo... Algumas pessoas gostam de ouvir podcasts enquanto estão no carro, outras pessoas gostam de ouvir enquanto estão fazendo os deveres de casa, ou, sei lá, tá na academia nesse exato momento. Eu queria saber com vocês se você acordou bem, se você tá bem. Eu não tô tão bem. Ontem à noite rolou algumas coisas... hoje de manhã fiquei sabendo de outras coisas, sabe? Você já começa o dia... esse mundo é difícil. Realmente é difícil. É difícil, mas não é difícil. A gente faz difícil porque a gente gosta de complicar as coisas. Mas não é tão difícil. Enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de notícias primeiro. Deixa eu desligar o farol aqui, farol alto. Alguma coisa que tá acontecendo. O carro não tá desligando? Deixa eu ver. Ok. Abri e fechei a porta pra ver se o negócio desliga mesmo de vez. Tô abrindo aqui. Consegui abrir, assim, a primeira página de notícias e só... Só desgraça. Polícia Civil realiza operação contra pornografia infantil em 4 cidades no Paraná. Ok, show, isso é legal. Legal que eles estão fazendo operação contra isso. Não entendo as pessoas que gostam desse tipo de coisas. Eu acho esquisito. STF desmembra inquérito de fake news e ameaças, mas procuradoria rejeita ações e arquiva casos. Eu não me interesso tanto por política. É estranho, né? Eu não me interesso muito mesmo. Política é um negócio pra mim que, assim... Sabe o que eu imagino política? Política é... Cadê? Aqui acabou de vir uma mensagem. Política pra mim parece, sabe, quando você... Quando você era jovem... E você estava em casa e veio visitas, né, amigos dos seus pais, e os homens ficavam sentados em cima, em volta de uma mesa, tomando uma bebida, ou sei lá, no churrasco, e eles falando sobre os problemas do país, e falando quem está certo, quem está errado. Obviamente as mães estavam ocupadas, além de cuidar das crianças, elas estavam fazendo os corres dentro da cozinha. Mas aí os homens ficavam ali discutindo o que que tá certo, tá errado, blá, 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 blá. E eu lembro quando era jovem, eu olhava aquilo, até hoje, quando eu vou em churrasco, às vezes, eu olho aquilo e eu olho e falo assim, e aí? Toda essa saliva gasta e não teve melhoria nenhuma no momento. Política é uma coisa que as pessoas gostam de discutir. E apenas. Eu vejo muita pouca execução em comparação com a discussão do mesmo. Então, para mim, política é só fala, fala, fala. Infelizmente, tipo, não tem muita coisa boa. Então, Matheus, como que você acha que a gente precisa melhorar o país? É, a gente melhorar o país uma pessoa a cada vez. Obviamente, eu acho que não tem muito o que fazer lá em cima. A gente já está num. Já estamos dentro de um sistema montada, bem montada. Acredito que nos cargos mais importantes já tem predefinido os caras, quem vai suceder quem. Já está predefinido, pelo menos umas 2, 3 gerações. Mas se a gente melhorar as pessoas e um dia, com o tempo, conseguiremos. Eu não sei, eu sou meio pessimista com isso, viu? Eu gosto de me ver como uma pessoa otimista. Eu acredito nas pessoas. Porém, assim, se você for ver o tamanho do Brasil que é, e ainda quantas pessoas não sabem ler, analfabetismo no Brasil ainda é entre as maiores do mundo. Porém, a internet acredito que está alterando, mudando isso rapidamente. Porém, ainda apenas 25% da população brasileira tem acesso a smartphone com internet para eles conseguirem ter acesso à informação. Educação, não tem jeito. As pessoas têm que aprender o que que tá. Eu acho que as pessoas têm que aprender o que que tá rolando, sim, no país. E eles precisam decidir por eles mesmos o que que eles podem fazer para contribuir para a melhoria do mesmo. Se a gente ficar aí sentado tentando falar sobre a política, eu acho que isso não adianta nada. Eu acho que vai ser na ação mesmo. Um dia algum moleque vai olhar e falar: realmente, isso aqui tá uma palhaçada, eu vou fazer de tudo para mudar. E ele começa a aprender sobre política, ele entra nesse meio, ele entra nesse mundo, ele começa a mexer. Só que não, tem um monte de política que vai contra esse cara. Não, mas é que tá. Vai ter outros políticos também, moleques que têm o mesmo pensamento: vamos fazer para melhorar esse país. Vamos. Nesse lado eu sou otimista. O meu lado pessimista é assim: o ser humano, a gente é um ser egoísta. Se um dia a gente chegar lá, a gente ver o poder que temos, ver que o sistema está montado para me proteger, mesmo se os caras me pegarem roubando, eu acho que 99% das pessoas vão roubar. Não sei, eu acho que sim. Claro. Enfim, não vou entrar nisso. Eu não gosto de falar de política porque é por causa disso. Você não é um ciclo sem fim, sem solução. Não tem solução. Apple retira aplicativo polêmico de Hong Kong após advertência da China. Foi o que eu falei anteontem. China tem muito poder, por quê? Os caras têm grana, não chinês. Sabe, ó, pessoal, entenda uma coisa. Em São Paulo, pelo menos, a galera fica assaltando chinesada aí. Não é legal, porque assalto você tá sendo igual aos políticos. China, o país da China tem grana. Tem grana, porque eles investiram na indústria, eles investiram em produção. Mais que metade do mundo terceiriza a fabricação dos seus produtos na China, então os caras têm grana. Fora isso, se você for ver a população mundial, um em cada quatro pessoas é asiático, tá? Asiático, que seja chinês, japonês, coreano, a gente vai dominar o mundo. Se um em cada quatro, numa sala de quatro pessoas, um vai ser asiático. E eles têm uma potência surreal. E infelizmente agora, logo, logo, o mundo vai ter que dançar conforme a música da Ásia. Tá, isso é uma coisa, não tem jeito. A Apple retirando o aplicativo polêmico, eu vejo isso mais como um. Não é questão do dinheiro em si, Eu gosto da Apple, mas também tem coisas que eu não gosto deles. Mas eu acho que eles. Isso. Eu entendo, beleza, a NBA, né? Se rebaixando para atender as demandas da China. Eu entendo o Blizzard, que já, meu, depois que eles pararam com, por exemplo, StarCraft e os outros jogos agora, e eles ajoelhando perante o império da China, beleza, sabe? Mas quando é Apple, um gigante como Apple, e Apple é gigante entre as empresas que mais têm dinheiro, né? Riqueza entre as empresas maiores do mundo, ajoelhando, isso para mim mostra o poder da China, infelizmente. E assim, o poder é o que empurra o mundo, né? PMD Apucarana recupera carga de produtos químicos avaliada em mais de 650 mil reais. Produtos químicos. Presidente da Turquia defende ofensiva na Síria após receber críticas. Ah, outra coisa que eu tava lendo esses dias. Você sabia que na Coreia do Sul tá rolando maior protesto e ninguém, a gente não tá sabendo? Eu fiquei sabendo por causa de um grupo, né? Um outro grupo aí de WhatsApp. Que a gente tem vários grupos de WhatsApp. Até fiquei sabendo que, meu, milhões de pessoas na rua, é assim, gigante, mas a mídia tá abafando o caso. Parece que, sei lá, alguém que entrou no cargo político lá, a galera é contra, porque o cara é corrupto, não sei o quê. Mas com certeza esse cara é importante perante o governo global e para os próximos movimentos que a galera quer fazer para conseguir mais dinheiro pra gente. Eu sou muito conspiração, viu? Já começa a se acostumar. Sem provas, tá? Essas coisas são assim. Eu leio na internet, eu acredito que é verdade, então eu vou compartilhar essa informação. Filho de apresentadora invade. Não é da apresentadora. Filho de apresentadora invade telejornal ao vivo e rouba cena dos Estados Unidos. Ah, tá. É moleque vai lá e atrapalha. Não. Às vezes isso aí os caras usam para aumentar a visualização. Redes sociais é engraçado. Quanto mais extremo você é, mais ele te. Award. Mais ele te. Quanto mais extremo, melhor. Nas redes sociais. E o ser humano também. A gente é. Estranho, teve um estudo que mostra que, por exemplo, por isso que tem aqueles clickbait, né? Sabe quando formiga. Tem uma foto de formiga, só que o título é assim: achado uma espécie que pode matar. E tipo, o texto é nada a ver, sabe? E o título, o ser humano, a gente lê o título e fala: nossa, a gente nem lê a matéria, lê só o título. E aí você tá no churrasco, né? Vamos falar de churrasco. Você tá no churrasco, a galera tá conversando e você fala: nossa, você viu, cara, uma formiga matadora aí, agora com uma picada, o ser humano pode morrer. Sério? Jura? Sério, sério. Por isso que eu falo, eu li na internet, deve ser verdade. Enfim, continuando. Câmara aprova a regra de divisão de recursos de leilão, do pré-sal. Dinheiro, dinheiro. Como meu filho passou de gamer a apostador compulsivo? Ah. Essas coisas aí. Isso aí. Você joga videogame e depois virou apostador compulsivo? Tá bom, vamos clicar nessa aí. Vamos ver a besteira que a mãe deve falar. Isso é uma batalha de muitos pais, fazer os filhos deixarem de lado os jogos eletrônicos. Como seu filho. Eu nunca pensei que os games pudessem levar ao vício em jogos de azar. Steve está sentado em um banco próximo a uma igreja. Ele aceitou. Agora, 20 e poucos anos, está recuperando, passa bem. Tá falando. Tá. Maior história antes. Tá? Gravidade próxima, se fosse apenas um deslize. Eles já sabiam que o moleque gostava de apostar. Esse aqui me interessou porque eu já fui viciado em jogo também, tá? Já perdi muito dinheiro em jogos de azar. Caixas de recompensa, isso faz sentido também. Mas por isso que eu cliquei nisso daí, só que é só blá blá blá, e eles estão montando um caso contra videogames. Não entendo por que a mídia não gosta de videogame, viu? Será que porque assim as pessoas prestam mais atenção em videogame do que nas notícias deles de propaganda? Nas notícias que tentam mudar a mentalidade da pessoa? Se você é uma pessoa que assiste jornais, TV, notícias e você acha que não é o governo ou os poderes maiores, tentando alterar a sua visão, a maneira que você pensa, você está sendo muito inocente, filho. Porque é tudo propaganda. Sabia que eu tava vendo. Excuse me, sorry. Eu tava lendo assim. Quando num país onde o governo é zoado e tem um coup d'état, coup d'état é tipo quando um militar derruba o governo, né? A primeira coisa que eles fazem, sabe o que que é? Primeira coisa, derruba o governo, primeira coisa, o que que eles vão fazer? Eles tomam controle da mídia. Todos os canais da mídia começam a aparecer. Vitória! Por mais que. E assim, tipo, vamos dizer assim, hoje a mídia tá falando, meu Deus, tirania, tal, o militar vai derrubar. Não pode, não pode, não pode. Aí amanhã o militar dominou, tá lá com a arma apontada na cabeça do cara, fala, e aí, vai falar bem ou não vai falar bem? Aí o apresentador vai chegar, nossa, ainda bem, eles revolucionário, eles nos salvaram. Ditaduras, que seja, sempre quando tem um Repara, até mesmo assim, no mundo democrático, quando entra um presidente novo, a mídia é a primeira coisa a ser controlada. Ah, não, Matheus, mas recentemente, assim, sabe, tipo, obviamente, hoje temos YouTube, temos Facebook, temos Google, temos, sabe, canais independentes que não são controlados pelo governo. E por isso que o governo, eles, né, não só nosso, tá, gente? Calma, eu tava falando em todos os governos. Eles tentam controlar a mídia o máximo possível. Por isso que quando eu falei que o Mark Zuckerberg é o homem mais poderoso do mundo, é por causa que ele controla a mídia. Ele controla o que a gente vê. E é isso, tá? Portaria, instituir grupo de trabalho que irá propor mudanças no sistema tributário, né? Cara, só tem notícia chata hoje. Chata, digo assim, sabe? É coisa que. Mulher melão lembra foto em banheira e manda recado para Jojo Todinho. Ele está me imitando. Teve fama. Oh my goodness. Chato, né? Eu não leio muito notícias. Eu tô fazendo isso porque, assim, eu gosto de começar o dia falando sobre alguma coisa onde eu posso criticar. Vamos entrar num negócio mais legal aí, que é Facebook. Facebook é legal. É legal, é legal. Eu gosto. Sabe? Porque, assim, Facebook, pelo menos, é um mídia que eu meio que. Não é que eu controlo, mas pelo menos eu consigo filtrar. Sabe, eu gosto de ver coisas que eu gosto de ver, não essas coisas que não gosto de ver. Você me entende? E vamos lá, vamos lá. É uma notícia do Ed Sheeran. Coringa domina a bilheteria americana com 93 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Ótimo. Galera, tudo com medo, né? Oh, meu Deus, vai mudar. A galera fala mal até realmente assistir. Não é não? Galera fala mal até realmente experimentar, é aquela pessoa. Esses dias eu tava discutindo num grupo aí sobre. Vocês viram, né, o vídeo do IGTV que eu tô. Assim, eu não sou de desabafar daquele jeito. Eu acho que eu até fiquei com um pouquinho de vergonha. Só que, meu, chegou num ponto que eu tava tão bravo com pessoas que, meu, sem noção, porque todo mundo que falou mal do filme, nem assistiu o filme, ficou ali, né, essa aí vai ser problema, lá, lá, lá. Cara, você assistiu o filme? Não, então fica quieto. Fica quieto, não fala besteira. Só que uma das coisas que eu falei foi o seguinte, eu falei, meu, vocês estão fofocando, vocês estão julgando uma coisa que não é. Né? Como assim? Tal, a pessoa falou, fulano falou. Falei, mano, altera a palavra filme e o título do Coringa para nome de uma menina que você mal conhece. E falar mesma, e lê de novo o seu comentário. Aí os caras, não, é diferente, nada. O ser humano, a gente gosta de justificar as coisas. Vegana liga pra polícia depois que suas amigas a enganaram. Eu tô traduzindo, tá? Por isso que o português tá horrível. A enganaram em comer carne, pra comer carne. Então as amigas fizeram, enganaram ela e ela comeu carne. E a vegana ligou pra polícia. Sabia que eu tentei, eu experimentei, eu fiz dieta vegana durante 15 dias. Talvez não, mais, quase 20 dias. Foi 20 dias de dieta vegana, vegana. Não comi ovo, queijo, era assim, sabe? Eu me senti uma vaca comendo só mato. Sabe? Até arroz eu tava evitando, só mato dia inteiro. E não é que depois de 20 dias eu tinha perdido, eu cheguei a perder 12 quilos, 11, 12 quilos sem malhar, sem malhar, sem tomar suplemento, nada, só dieta vegana. E me sentia bem, acordava de manhã cheio de energia, não tinha a lerdeza, que a moleza que eu tenho hoje, sabe? Nossa, pra acordar tá difícil. Tá difícil. Não era assim. Era muito. Pum, eu acordei, tá pronto, vambora. E realmente, assim, pelo menos naquele curto prazo, pra mim foi assim, muito bom. Por que que parei? Porque na mesma semana entrou dois clientes hamburgueria e um cliente restaurante sushi. E eu ia obviamente, nas reuniões e eu comia sempre de graça e também fazia degustação dos cardápios novos, sei lá, pratos elaborados novas, pratos novos e aí acabei engordando rapidamente. Não tinha como falar não, né, meu? O cliente chegando e falou assim, ó, o cliente trouxe três hambúrguer, mas, ó, Matheus, eu fiz esses três, me fala quais os três que você mais gostou. E eu não sou de desperdiçar comida. Não gosto de desperdiçar comida. Então, obviamente, tive que comer três hambúrgueres. Então, assim, eu ganhei aqueles 11 quilos de volta rapidamente. Tipo, em 4, 5 dias eu já tava me estufando de novo. Ó, NBA, Zion. Oh, esse moleque Zion, ele é muito bom, hein? Zion Williamson. Eu assisti a ele desde faculdade. No colegial eu nunca cheguei a ver os jogos do colegial dele, mas ele tá no New Orleans agora. Acabaram de virar o jogo contra o Chicago Bulls, 127 a 125. O moleque colocou 29 pontos. Lembrando que é o primeiro ano dele no NBA. Animal, hein? Continuando. A gente tá fazendo. Agora estamos no segmento do Facebook. Até eu desviar um pouco a atenção e começar a falar de outras coisas. iFood, entrega grátis, legal. iFood. É um brasileiro ali, um cofundador que fez Stanford, MBA no Stanford. Aluno do nosso escritório, se eu me lembro direito. Achei separei. Educação deveria ser um serviço de demanda, tipo Netflix. Interessante. Eu concordo. Turquia ataca Síria no norte. Não sei o que que tá rolando lá. Eu não posso opinar sobre isso. Cílios Products. Tatuagem. O que vocês acham de tatuagem, hein? Eu quero fazer tatuagem. Eu tô querendo cobrir minhas costas. São Paulo, Dani Alves compara Cuca com Fernando Diniz, se planta um pouco da modernidade. Futebol! Ê, futebol! Eu não gosto. Vocês curtem? Ah, verdade, vocês vão chegar e falar, pô, Matheus, você nunca fala de futebol? Não mesmo. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Aí os caras já viram que você torce pra quem, Matheus? Eu falo Corinthians. Não porque eu realmente torço pra Corinthians, porque eu não sei nome de um jogador do Corinthians, tá? Eu não tenho nada contra vocês. Mas eu acho que futebol, a cultura do futebol, o fato que muitas pessoas. Muitas pessoas baseiam sua esperança em volta do futebol, eu acho um pouco demais. Ah, demais mesmo. Tipo, meu. O país para assistir um jogo de futebol, gente. Você tá aí concordando, realmente tem gente que exagera, tem gente que exagera. Mas quando o Brasil joga, tudo bem, isso até dá para entender, né? É um negócio nacional. Mas sei lá. Meu, a cidade de São Paulo para quando tem jogo no Morumbi. Porque, meu, trava todo o trânsito. Dá pra entender? Não tem coisa. Numa quarta-feira, sim, eu preciso disso o dia inteiro, meu, ralando, trabalhando, eu tô na rua, né, sei lá, eu tomei bronca do chefe, mano, trabalhando com gente mala, ainda quero só ir pra casa e ligar o Netflix ou tocar a minha bateria ou meu violão. Cara, eu não consigo sair desse trânsito porque essa galera aí tá todo mundo tentando assistir o jogo. Depois não dá pra nem descansar direito, porque a galera tá aí gritando pelas janelas, chupa não sei o quê, chupa ali, chupa aqui. Daí soltam fogos de artifício, cara. Toda semana soltam fogos de artifício. Não, não dá. Ah, Trouxariano é uma página. Ele traiu a ex pra ficar com você, mas não vai te trair, não. Relax. É, isso é verdade. These glasses can correct color blindness. Lindo sobre notícias. Não, na verdade, notícias. Estou vendo atualizações, né? No Facebook. Matheus, você ainda gosta do Facebook? Gosto. Eu gosto. Eu gosto porque eu evito de ler os comentários. Porque a maior parte do ódio que você vê hoje em dia nas redes sociais. Parte dos comentários. Sabe quantas vezes eu já deletei meus comentários em várias conversas? Agora eu evito mesmo o máximo possível de olhar pro comentário porque não dá vontade de querer escrever lá. Porque, meu, tem cada besteira que o pessoal escreve e eu evito. Eu acho que muitos problemas na vida a gente consegue resolver evitando. Acho que por isso que eu tô virando. Eu nunca fui tão introvertido na minha vida quanto eu tô agora, ultimamente, sabia? Você pode pensar, olha, o Matheus, nossa, o cara fala bem, né? Cara sociável, tá mó legal ouvir esse conteúdo. Talvez não é tão legal, mas tá legal ouvir esse conteúdo. O cara tem muita coisa legal para falar, né? Só que se você me conhecer na vida real, eu sou meio fechado. Eu nunca, eu não fui assim, já não fui assim. Quando eu era mais jovem, eu era bem mais assim, eu falava. Falava muito. E só que aí, depois de vários amigos, né, durante épocas diferentes, chegaram e me falaram a mesma coisa. Matheus, você quer ser só centro da atenção? E por isso ninguém gosta de você, ninguém gosta de te chamar para sair. E depois de um tempo começou a fazer sentido mesmo. Tipo, não sei. Eu acho que em geral, em pessoa, eu irrito muita gente. Eu sou um cara irritante. Não sei, não sei, não sei. Uma hora você olha e você fala assim, tá bom. Então eu vou evitar pessoas. Eu vou falar no microfone aqui, dentro do meu carro, na garagem, no subsolo 3. Onde não tem pessoas e falar para o mundo o que, que eu penso. Isso, tomara que você não se ofenda. Porque não sou assim. Eu gosto de conversar, eu gosto de bater, eu gosto de. Não. Tá, tem momentos eu gosto de cutucar e irritar as pessoas, eu concordo. Mas tem momentos que, sabe, de reflexão, a gente tem que pensar o que que tá rolando, como melhorar nossas vidas. E eu gosto desse tipo de engajamento, dessa interação. Não é porque eu quero ser sempre certo, tá? Eu sou super aberto às opiniões. Tanto é que eu tô pedindo, se você não gosta desse vamos dizer, desse formato, manda crítica, me xinga. Pô, deixa eu aprender também com você o que que vocês curtem. A gente tem que estar aberto a feedbacks das pessoas, sabe? Não podemos. Não é bom ficar só querendo o lado bom, só falar do meu lado. Sabe, tipo, quando você tá numa discussão hoje em dia, a galera não quer ser ofendido. Ok, vamos tocar nesse assunto. Você não reparou estranho quando você. Principalmente, ó, feministas. Tem as feministas já levantaram os ouvidos. What? O que que esse cara vai falar? Tá vendo? Tá vendo? Mas não falei nada, eu só falei a palavra feminista e você já tá pronto para ataque, já tá na defensiva, já levantou as luvas, já levantou as mãos na posição de. Calma, calma. Muitas pessoas, as pessoas precisam de mais calma nesse mundo. Tanto feminista, tantos os homens que, né, sei lá, de supremacia. Todo mundo precisa se acalmar. É essa a questão. Acalme-se, acalme-se. Tá? Eu vi uns vídeos de um grupo de feministas batendo nos homens que chegavam perto querendo trocar uma ideia. Batendo. Isso não é, cara, isso não é, isso só piora a sua visual. Sabe? Não faz essas coisas. Sabe? Ativismo em geral. Realmente, o mundo tá diferente, né? Quanto mais reclamamos, conseguimos nossas coisas. Eu tô deixando algumas pessoas bravas agora. Mas é, não parece isso. Se você... Até qualquer coisa, pró-Brasil, contra-Brasil, pró-esquerda, pró-direita, todos são iguais. Vocês são todos iguais. Não, a gente não sai pra violência, a gente vai na paz. Mas vocês estão atrapalhando o trânsito. Vocês estão atrapalhando, sabe? Nosso dia a dia já é difícil, gente. Você vai lá. Eu lembro uma vez, alguém me chamou pra ir na Paulista no protesto contra né? Contra um lado. Eu não vou ficar falando que lado, que eu não quero falar de lado. Enfim, me chamaram para uma manifestação na Paulista. Vamos lá, meu. Eu falei, não, obrigado. Mas você não é brasileiro? Você não é brasileiro? Eu nasci no Brasil, velho. Eu tenho RG. Você não é brasileiro? Você não tem Brasil no coração. Volta pro seu país. Isso assim, tipo, conhecido. O que que você faz com isso? Você fala assim, mano, Pra mim, naquele momento, dá vontade de votar, sabe, de ir contra esses caras. É isso, eu sou anti tudo. Eu sou uma pessoa anti tudo, anti vencedor. Eu gosto do underdog. O cara tá lá, começar a falar umas coisas dessas, dá vontade de, sabe, protestar contra esses caras. Calma, calma, gente. Tipo, tá, entendo, é importante, sabe. É importante, mas calma. Não se desespere. Vamos conversar. Não é você gritando mais alto que o outro que você vai conseguir suas coisas e, sabe? Não é você me espancando com sua Bíblia que você vai me converter pro cristianismo. Entende? Mais ou menos isso. Não tô falando que cristão faz isso. Tô usando uma analogia. Não sei, tipo, as pessoas. Uma notificação. As pessoas em geral, eu acho que a grande maioria das pessoas, a grande maioria a gente é sensato. Vocês são pessoas sensatas. Vocês são. Você é uma pessoa sensata. Sensata, digo, tipo, meu, você cuida da tua, você tá resolvendo suas coisas, sim, você tem umas treta aqui ou ali com aquela amigo, amiga, whatever. Você gosta de entrar no Face. As pessoas somos simples. A grande maioria somos simples. É a regra do 80-20. Dá uma olhada. Vê comigo. 80% das pessoas são normais. A gente trabalha, faz o melhor possível para sustentar nossas vidas, faz o melhor possível para ser uma pessoa legal perante a sociedade, nossos amigos, nosso círculo. A gente curte o que a gente curte, a gente come o que a gente come e a vida que segue. Tranquilo, gostamos de olhar um Facebook por uns 10, 15 minutos quando a gente está no trono. A gente vê o Instagram cada uma hora só para verificar se alguém não deu like em uma foto que a gente postou. Beleza, à noite a gente assiste um Netflix, assiste um YouTube, morreu o dia, amanhã começa um novo dia. 80% é assim, 20% é essa galera que faz todo barulheira online, né? Vocês estão matando tartarugas, né? Precisamos banir os canudos. Só que tá aí, meu. No Rock in Rio jogando lixo no chão. Enfim, aí os 20 pessoas, 20% das pessoas que são os mais barulhentos, que vão lá e faz todo o bafafá online, faz esses protestos. E eles falam, aqueles 20% fala mais alto que os 80%. Porque normalmente, que em geral as pessoas são os normais. Eu acredito. O que que você acha disso, hein? O que vocês acham desse, né, o que eu acabei de falar? Né? Não é? Cara, quando eu entro nas redes sociais, realmente eu vejo barulheira. Em geral. Menos as pessoas com quem, assim, tipo, eu interajo mais. Porque aí eu faço meio que aquele stalk, né? Eu entro no Insta da pessoa, no Face da pessoa, descubro tudo que eu consigo descobrir para ver se aquela pessoa não é meio doido. Aí sim, ok, eu posso interagir com ele ou ela. Mas existem pessoas que, meu, arrotei. Existem pessoas que, meu, exagera. Infelizmente, nas redes sociais, o exagero é recompensado. Achei a palavra! Tento! Uma hora depois, achei a palavra. Vocês não vi, vocês não lembram que logo no início desse podcast eu tava falando disso? Pô, Matt, como que você consegue falar uma hora sem parar? Consigo, tenho bastante conteúdo na cabeça. Vamos lá, vamos para uma pergunta que recebi ontem. Vocês são já, né, agilizados. A Carol mandou assim: seria legal saber dos seus podcasts sobre a sua opinião referente ao perfil das pessoas no momento atual em que vivemos. Ah, acabei de responder. Saímos para trabalhar, para consumir e as pessoas desempenham papéis diferentes ao longo do dia e da noite. Ok. As pessoas andam tendo dificuldade para adaptar com tecnologias multitarefas e tudo mais. Não sei se isso faz muito sentido para você, mas eu fico curiosa para saber a opinião das pessoas quanto a isso. Parece que o mundo ficou de repente muito louco e o tempo parece não ser o suficiente. O tempo nunca foi suficiente. E acho que isso afetou bastante a personalidade das pessoas, ou pelo menos estilo de vida. Não sei. Haha. Obviamente a risada da Carol deve ser bem mais bonitinha do que a haha que eu fiz, mas já vi vídeos seus falando um pouco sobre tecnologia e tudo mais. Ando me interessando por essa parte humana, sabe? Que é quão rápido tudo muda e os fatores que colaboram para isso. Fico imaginando provisões para daqui a uns anos, mas se pensar demais sobre isso vira ansiedade. Carol, não precisa ficar ansiosa. É exatamente o que eu expliquei. Eu acho que a grande maioria das pessoas a gente leva uma vida normal. É apenas aqueles 20% que quer se sobressair e utilizam as redes sociais como plataforma para isso. Porque antigamente não tinha essa. Você não tinha por onde ir desabafar. Você não tinha como. Meu. 15, 20 anos atrás, para você aparecer, fazer um marketing na televisão, você ia gastar uma grana. Uma grana. Sabe? Para conseguir um spot de 30 segundos, você ia pagar, meu, o preço que a emissora cobrar. R$ 1 milhão. Só empresa grande podia, sabe? Fazer a produção e ter tempo TV. Porque era a única coisa que tínhamos 15, 20 anos atrás, era televisão, quatro canais, né? SBT, o Globo, eu não gosto, tá? Porque os caras, esses caras são encaixa dentro dos 20%. Ô, galera que gosta de clickbait, viu? Ô, pessoal que gosta de distorcer tudo. O cara mal falou nada, corta o pedaço, fala: "Nossa, o cara falou muito mal de vocês." Você é aquele fofoqueiro aí aquele fofoqueiro da Globo é o fofoqueiro da turma que distorce a história a seu favor. É isso. Pronto, falei. Mas tinha o quê? Rede. Tinha o quê? SBT. Tinha quatro canais, 20 anos atrás. Num canal passava Jiraya, outro canal, sabe, podia passar Chaves. A gente cresceu com isso, né? Hoje em dia, temos a internet, temos Facebook. Qualquer pessoa pode opinar sobre qualquer assunto. E por isso que eu acredito que, tipo assim, é bom. E ao mesmo tempo existe uma fase de adaptação. Porém, o problema é que assim, tecnologia, ele avança de uma forma muito mais rápida do que o ser humano consegue adaptar. E tá, a gente está nesse momento, tipo, estamos ainda, o ser humano ainda não aprendeu a ser humano no Facebook. Não aprendemos que as redes sociais funcionam como a vida social normal deveria viver. É porque eles estão atrás do computador, num local totalmente remoto, longe. Eu sei que não vai ter consequência. Então eu vou falar qualquer besteira que vier na cabeça. Quando se você pegar aquele moleque que tá aí no comentário falando tanta besteira, xingando você, sua mãe, se ele fizesse isso na rua do bairro, na tua cara, e passasse uns moleque mais velho, mais sensato, e olhasse o que esse cara fez, falou, ele ia apanhar, ia tomar na orelha. É o que falta, né? A gente precisa tomar na orelha. E ainda vai vir isso. Eu acho que ainda vai ter assim momento que tecnologia vai dizer, chega, vai chegar e dizer, olha, a gente precisa mudar. Quando e se realmente vai acontecer, não sei. Tecnologia assim mudou, mudou, tá mudando muito rápido, muito mais rápido que a gente consegue acostumar, que é bom também, porque ele está criando novas indústrias, está criando novos empregos, está criando novos áreas de atuação dentro das empresas, criando oportunidades. Hoje, mais do que nunca, estamos abrindo cada vez mais empresas menores. Empresa, sabe, as pessoas estão deixando o seu trabalho, deixando o seu serviço que paga nada, paga mal, e sabe, o dono é ruim, e vai lá e a pessoa abre seu próprio negócio fazendo crochê. Meu, tem muita oportunidade, tudo depende da maneira que você enxerga as coisas. A gente pode olhar para essas mudanças tecnológicas, a gente pode olhar para tudo que acontece nas redes sociais, online, e a gente tem a escolha de querer olhar para as coisas boas e procurar oportunidades, ou a gente pode escolher olhar para as coisas desesperadoras, né? Os caras que falam sobre o fim do mundo, os caras que falam de loucuras e começam a nos desesperar. Tudo depende. O olho é a janela da alma, né? E tudo começa, tudo que a gente tem no coração começa no olho. Eu falei isso também no outro podcast. Tudo que o coração tem começa no olho. Tudo, 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 tudo. Pensa, tudo. Você é uma pessoa que curte carro, olhou para um carro lindo, putz, que animal, um dia eu quero. Olhou para uma mina, um cara lindo. Putz, eu quero. Tá lendo sobre um assunto. Pode inicialmente até discordar. Mas você leu. Você leu um amigo falando. Você começa a ler, uma hora seu coração quer. Tudo que a gente consome pelo olho vai para o coração. Tudo que a gente consome pela boca vai para a barriga. E para as panças, né? De gordura. Exatamente isso. Eu também tive, né, um momento que eu ficava desesperado com as coisas que eu via online. Meu, molecada, é tudo doido, tudo louco. Só que aí que eu percebi que eu tava procurando isso. É, na Bíblia não fala, né? É, procura e acharás. Buscai e acharás. Alguma coisa assim. E é isso, internet. Internet é isso. Procura e vai achar. Então, se um dia eu chegar a falar assim, nossa, as cerejas ajudam a eliminar células cancerígenas. Um dia eu vou acordar e penso isso. Ah, meu, eu vou achar algum artigo falando isso. Por isso que você tem aquela galera que acredita que a Terra é plana. Porque se você vê os argumentos de vários deles, você vai falar assim, faz até, alguns fazem sentido. Tipo, já? Se você quiser procurar, sei lá. Tipo eu, todos os governos são corruptos. Eu vou achar. Aqui, todos os artigos que falam, que apoiam o que eu estou procurando. Então, o que que você está procurando? Eu acho que é essa a pergunta. O que que você busca quando você está online? O que que você está procurando? 100% das pessoas sempre está procurando alguma coisa. Alguma coisa para melhorar a sua vida. Alguma coisa. A gente tem essa falta. Né? A gente tem essa. Esse desejo de achar algo que eu posso dizer que é meu, que seja um grupo meu, que seja uma comunidade minha, que seja um produto meu, que seja algo meu. Quando na realidade, eu acho que se você, o primeiro passo é entender que tudo que você vê vai para o seu coração. Então, se você, se a gente tá, nos dias que eu estou sentindo ansiedade, eu procuro ver coisas mais calmas. Eu procuro ver coisas. Eu evito de ver coisas assim, sabe? É o que eu falei. Muita coisa pode ser resolvida quando você evita. Eu sei que hoje em dia, tipo, isso não é. Isso pode até parecer covarde, sabe? Tipo, ah, ficar evitando, evitando. Pode parecer covarde. Não sei. Às vezes eu evito pessoas, eu gosto de almoçar sozinho. Gosto de almoçar comigo, sabe? Porque eu fico na minha cabeça pensando, e eu mesmo discuto comigo mesmo, sobre vários assuntos. Eu me pergunto por que que eu tô me sentindo assim, por exemplo. Sabe? Eu sei que tô fugindo da pergunta, então vamos voltar. Mas é que eu comecei. Comecei a viajar um pouquinho. Várias mensagens chegando. É, tá chegando a hora de eu terminar esse podcast, gente. Tá legal bater um papo, não sei. Não sei se eu falei muita besteira, mas faz parte. Já devo ter perdido vários seguidores agora. Tá certo. É uma das coisas assim, realmente. Estamos adaptando. Tá valendo a pergunta de novo. Viu, Carol? Estamos em fase de adaptação, estamos em transição, estamos aprendendo a ser humanos junto com essa ferramenta poderosa que se chama online, internet. Enquanto alguns aproveitam a internet para criar oportunidades, outros utilizam para o. É, a gente utiliza para o bem ou para o mal. Imagina a vara do Harry Potter. Vocês estão pensando, alguns de vocês deu risada que vocês estão pensando. Não, a varinha de mágica, né? A varinha dos wizards, dos magos. Vamos supor, a gente tem um desses poderes. A gente tem uma vara mágica na mão. Basicamente, tudo que a gente deseja pode acontecer, que é a internet hoje. Basicamente, se você quer criar um negócio novo, você consegue. Só entra no Google e fala como começar um negócio online. Se eu quero fazer mal a alguém, eu posso entrar na conta do Twitter do cara, voltar 40 mil tweets que o cara escreveu, uma coisa que ele escreveu 8 anos atrás, e falar: olha como esse cara é racista, como ele é machista. Sabe? Eu posso pegar essa vara, acabar com a vida de alguém, eu posso pegar essa vara e fazer tudo o que eu quero fazer, que é a internet, essa vara é a internet. Por isso que eu acho que, assim, quando você pensa que talvez tecnologia está deixando as pessoas mais loucas, eu acho que não é que está deixando as pessoas loucas. É o que está no coração da pessoa que está se manifestando. É o que eles têm, o que eles têm dentro deles que está se manifestando, porque eles procuram aquilo que eles querem. Procuram fazer aquilo que eles querem. Se você me olhar, vamos pegar eu como exemplo. Eu uso a internet para quê? Para conversar com as pessoas, para fazer trabalho de marketing, para compartilhar, sabe, minhas ideias, minhas conversas. Quero porque eu estou buscando um legado que eu quero deixar para meus filhos, não necessariamente financeiramente falando. Porque se a gente for falar financeiramente falando, ainda não cheguei nem perto do sucesso. Gostaria demais, obviamente. Mas um legado para meus filhos, onde eles podem escutar. Um dia não vai ser só meus filhos, vai ser os filhos deles, meus netos, os netos dos meus filhos, que vão escutar o tartaratartaravó falando essas coisas sobre o ano 2019. E em 2075 eles estão falando: cara, meu, esse tiozão aí tem umas ideias bacanas. Imagina, perpetua. Sabe, isso é uma coisa que eu procuro fazer com a minha vara. O que que você quer fazer com sua vara? Com esse poder nos seus dedos, com a internet que você tem? Alguns querem mostrar as melhores receitas que eles fazem em casa. Receita de mãe, receita de vó, que passou por gerações e gerações. Algumas pessoas usam essa vara para fazer mal. Outras pessoas usam para fazer bem. Profundo, hein? É isso aí. Se eu falar mais alguma coisa, acho que eu estrago. Quero desejar a vocês um dia maravilhoso. O que que você vai fazer com essa vara hoje e amanhã? Um beijo. Um abraço. Tchau.